pessoal. Muito bom. Levou em consideração todos os itens, né? Outro grupo, algum comentário? João quer complementar? Não? A Grace levantou a mão, é isso?
Não, eu bati palma.
Ah, tá, aqui eu pensei que era mesmo. Muito bom mesmo. Pois podem enviar pelo chat, tá? Para ficar com o
Tá, beleza.
Beleza,
Vou
obrigado,
encerrar
Fabiana.
aqui. Nada.
Próximo grupo, quem será? Quem que vai falar de vocês? Vocês não
Quem vai
combinaram?
falar?
Pode ser a Glaucia, foi a nossa líder.
Pode ser a Glaucia, ela apresenta o nosso programa.
Por gentileza.
Vocês têm certeza que vocês não querem falar? Porque eu já tenho, né? Mas tudo bem, eu já apresento aqui, peraí, então. Só preciso
Não,
me
eu vou
achar.
complementando aí qualquer coisa.
Tá, deixa o microfone ligado. É isso?
Não, é na tela, no compartilhamento verdinho ali, ó.
Share screen,
Share screen,
é.
Isso.
A apostila Então tem que estar selecionado antes. Espera aí que eu tô com muita coisa aberta. Só um segundinho. Eu tô com... Aí, agora deu. Ok. A gente falou mais de programa de auditoria, né? Não do plano detalhado do dia, mas a gente foi para a parte mais de programa.
Tudo bem.
Fizemos um cenário simulado, né, de um laboratório ambiental, sendo a primeira auditoria, e colocamos análises microbiológicas. E aí dividimos aqui nos tópicos que estavam nos slides. Então, a gente colocou como objetivo avaliar a manutenção do sistema de gestão da qualidade. Riscos e oportunidades, a gente começou a rascunhar algumas, colocamos três coisas. Um sobre a comunicação na auditoria remota, né, com o risco aí da falta de sinal e como ação aceitar esse risco. Colocamos também um risco de, por amostragem pequena e por uma questão de abrangência, então como o laboratório pode ter um escopo muito grande, a avaliação é realizada por abrangência e qual é o risco da amostragem de auditoria não ser significativa. E tentamos colocar uma oportunidade de melhoria do programa de gestão. Então, a avaliação prévia dos documentos, podendo aí auxiliar essa minimização do tempo, né? Colocamos isso como uma oportunidade. O escopo, de novo, a gente focou mais nessa questão de programa, então a gente não falou do escopo de análises, mas sim do escopo do programa de auditoria. Então, limitamos que essa auditoria ela vai ser no laboratório e na amostragem em campo, e que essa auditoria ela tem um limite aí das atividades de laboratório da microbiologia. Então, caso esse laboratório seja parte de uma organização maior, essa auditoria está limitada a esse escopo só das atividades de laboratório. No agendamento, a gente fez um programa que vai ser anual, uma vez por ano, que acho que a maioria dos laboratórios aqui no Brasil seguem isso. Eu trabalhei só em um laboratório que era a cada mês tinha auditoria, mas era insano também, a gente não respeitava muito, porque era muita auditoria, então ficava uma coisa que não tinha muito significado. Então, nesse que a gente colocou, ele é anual, uma vez por ano, e colocamos aí 3 dias consecutivos de auditoria. Vai ser o tipo de auditoria interna. Colocamos aqui os critérios de aceitação, colocamos a 1735, Standard Methods, as NITs de amostragem e a NIT de ensaio de proficiência. Colocamos dois métodos, o método remoto sem interação humana, então com avaliação prévia da documentação, e também colocamos o método no local e com interação humana, sendo entrevistas e acompanhamento de ensaio. Colocamos critérios de seleção separados entre o líder e o especialista, aí com essas experiências e esses cursos. Aqui na documentação pertinente, a gente colocou só o plano de auditoria interna. A gente não colocou toda a lista, também não tivemos muito. Nosso tempo foi, nós demoramos um pouco aí para nos acharmos no, na estrutura do exercício. Ana, quer complementar?
Não, é só comentar mesmo que a gente seguiu mais para o pro programa, né, de auditoria. Então, quando a gente falou ali, deixa eu até... Vou
abrir. Quer que eu desça? Ou você quer apresentar a sua?
Peraí. Não, não, não precisa. Só tô abrindo aqui. Pra... Quando a gente falou ali do agendamento, né, é, que eu acredito que essa é a principal diferença entre o programa e o plano, que é, no caso... É, a gente colocou ali que é anual, uma vez por ano, e ocorre em 3 dias consecutivos, né? E serão 21 horas. Aí poderia até usar a opção, de repente, de ser 2 auditorias e dividir o escopo, enfim, né? Existe essa opção. Mas a gente pensou mais num programa de auditoria do que no plano mesmo, que foi o que eles fizeram. Aí é um critério para a seleção dos membros também, né? A gente colocou para ser uma opção de escolher os avaliadores ali.
Certo. Uma questão aí, né, Regina, para os dois grupos, tá? Sobe um pouquinho, por gentileza, Glauci. A gente tem os riscos ali. Risco para amostragem pequena. Quando botar muito grande, a próxima vez era para abrangência, qual é o risco? Ok. A Sim. comunicação, né? A risco de falta de sinal, aceitar o risco. Por exemplo, quando a gente tem um risco assim, claro que é essa de comunicação, vocês vão ver que é um risco muito inerente da remota, né? Eu já passei por falta de luz, no exemplo anterior, 2 vezes, tá? de atrasar a auditoria porque faltava luz, né? Uma rede não muito boa, um laboratório em fronteira de cidades. E aconteceu de faltar luz, assim, 2 horas, né? Uma vez é um temporal, outra vez faltou luz, simplesmente. É, nesse caso, a gente também tem que estar preparado para, como vocês colocaram no grupo anterior, ali, da falta de luz, né? A falta de energia. Só um exemplo, tá? Não vou focar nisso. Não deu para fazer, entende? Ou vamos ter que adiar, vamos ter que fazer outro dia. Ou no caso da falta de comunicação, olha, tornou-se inviável. A gente vai ver isso amanhã, as políticas de remota da CGECRE pode se tornar inviável. Ó, não é possível fazer de forma remota. Ah, mas é pandemia, papapá, pipipi, tudo bem, não tem como. Vocês não garantem uma internet, por exemplo, de qualidade. Fica sempre caindo, não tem como. Então, um risco ele pode até na sua avaliação, não acontecer, mas se acontecer, ele pode, de fato, inviabilizar a auditoria. E aí, como é que a gente se vira? Né? Vamos pensar numa auditoria, claro, não só a CGEC, não só a rede, mas interna também. Tem vezes que eu sinto muito, não tenho o que fazer. Né? Vamos ter que adiar, vamos ter que... Eu nunca passei por não ter como fazer a auditoria, tá? Mas de perder tempo, sem dúvida. Né? Então, a gente tem que estar preparado nesse programa também. Aí já entrando no grupo anterior, que já botou o planejamento também, de aquela sequência talvez não aconteça, talvez eu tenha que ter o jogo de cintura de antecipar uma coisa, trocar por outra, né? Que a gente vai ver depois que também é um processo que nós temos que ter jogo de cintura no bom sentido, né? A gente tem que ter gordura. Né? Então, é muito cuidado quando se programa um plano para não precisar, que nem eu falei dos meus cursos, até o último minuto do último dia. Por quê? Porque daí tu não tem a menor chance de imprevistos. Né? Então, muitas vezes, planeja mais tempo do que aparece se precisar. É melhor sobrar tempo e terminar antes do que não conseguir executar. Né? Eu lembro que nos primórdios ali da rede meteorológica aqui do Rio Grande do Sul, nós tínhamos para fazer a avaliação de gestão, né, na norma passada, um dia. E tinha que entrar, fazer, e no fim do dia tinha que entregar o relatório da parte gerencial. Era quase impossível às vezes. Às vezes não, às vezes era 3 da tarde, estava fazendo relatório. Daí hoje o que a gente faz? Ela dá um dia e meio. Quer dizer, pelo menos dá mais uma folga, né, para acontecer. Às vezes no primeiro dia termina, às vezes fica para o segundo dia redigir o relatório, apresentar o relatório, discutir as não conformidades, etc. Então é importante vocês planejarem gordura no programa. Tá? Tem que ter essa possibilidade, porque pensem bem, às vezes é melhor, digamos que vocês colocaram a auditoria longe, tem que viajar, tem que conseguir hotel, é melhor tu ter uma folga do que, olha só, meu avião vai sair naquela hora, eu tenho que terminar. E aí o que a gente acaba sendo? A gente acaba auditando com parcialidade, porque ó, tem que terminar, tem que ir embora. Entende? Começa a não ver as coisas direito. E muita atenção, vou falar sobre isso ainda muito amanhã, tá? Com a condução durante a auditoria do tempo. Né? Auditor está de relógio, auditora está de relógio, claro, celular, qualquer coisa. Mas está sempre olhando para o relógio, né, no programa e vendo. Lembra aqui, ó, pode. Já terminaram a apresentação?
Já.
Podem parar de projetar, por favor, que daí eu vou botar o meu aqui para dar continuidade. Obrigado. Achei muito bom os dois trabalhos, foram bem a fundo, tá? Mais do que era até a minha intenção, mas eu acho ótimo. Tá? Nós estamos com uma equipe bastante experiente. Que, vocês estão vendo já o meu slide? Beleza. Então, nós estamos aqui, né? Nós vamos entrar na condução, e antes de eu entrar na condução, olhem o PDCA da condução. Nós temos auditoria, atividade, conduzindo, e durante a auditoria a gente está monitorando o programa. Então não é uma coisa que a gente faz previamente e depois esquece. A gente tem que ter o programa conosco. Eu, por exemplo, eu pego o escopo, pego as atividades e vou riscando. Se eu já vi, se eu não vi, se eu vi ainda, eu vou organizando meu tempo. É porque o tempo é nosso inimigo. Né? Quem já foi auditado sabe que o 30 minutos de auditoria parece 5 dias, né? E quem já foi auditor sabe que 30 minutos de auditoria já passou. Parece que nem começou, é uma piscada de olhos, né? O tempo é relativo, né? Então a gente tem que cuidar disso. Alguma dúvida da parte de programa de auditoria, pessoal, de organização? Eu fiz vocês lerem, vocês fiquem bem à vontade, alguma discussão, alguma coisa. Vocês fizeram um trabalho de que me pareceu, por exemplo, que eu pedi que enviasse como evidência, né, para dar nota, nota 10 para os dois, é óbvio, eu tenho que ter as evidências, de quem entendeu. Mas, como é grupo, talvez vocês, alguém tenha ficado com alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, tá, pessoal?
Não, eu só queria dizer que eu achei excelente o trabalho que outro grupo fez também. Achei bem bom. É que eu não sei bater palminha igual elas sabem bater palminha aqui no...
É o mesmo, falo do grupo de vocês também.
Tem que abrir um negocinho ali.
Eu não sei bater. Ah, reaction.
É na reação.
Reaction, tá.
Obrigada. O meu não tá abrindo aqui agora, mas tem que abrir o reações ali. Não tô achando o meu aqui, ele se escondeu. Mas tudo bem. Bom, todo mundo. Eu sou do tempo que bate palma assim. Tá? Vamos lá. A gente tá, eu estou bem de longe assim para não aparecer. Vamos lá. Então, vamos para a condução. Então, nós temos lá o ciclo PDCA da condução. Planejamos, organizamos, blá, blá, blá. Investimos tempo agora. Vamos para a auditoria. Então, a norma entra agora em condução de auditoria. Então, nós temos lá o processo, né, o planejamento de iniciar a auditoria, se preparar, se organizar. Na parte de execução, né? Conduzir as atividades, termina a execução com o relatório de auditoria e na checagem a gente conclui a auditoria, verifica o processo. Para dizer que terminou, nós temos que monitorar o programa para ver se o programa foi cumprido. Então, nessa checagem aqui a gente olha para o programa, né? E aí, eventualmente, como ações demandadas, nós podemos ter lá o acompanhamento pós-auditoria, eventualmente, tá? Um follow-up, uma análise de não conformidades e coisas parecidas. Então, nesse momento de iniciar a auditoria, o contato, o primeiro contato, a condução é feita pelo líder. Vamos sempre pensar em equipe, tá, pessoal? Pessoal, a garganta está seca. Vamos só pensar em equipe, tá? Sempre em equipe. Então, se eu tenho uma equipe, eu tenho que deixar bem claro quem é líder. Por quê? Porque vai ser essa função que vai fazer contato inicial, que vai representar a equipe, que vai conduzir as reuniões de abertura, encerramento, e o auditado tem que saber quem é. Tá? Então, vai confirmar os canais, com quem falar, até as autoridades, né? Com quem que é o audito, quem que é a gerência. A gente tem que pensar o seguinte, mesmo sendo uma interna que a gente foi contratado para fazer, necessariamente a gente não conhece as pessoas ainda. A gente não sabe quem é quem dentro do laboratório. Né? Vai falar sobre o escopo, vai solicitar acesso às informações, toda aquela questão mais burocrática, né? Vai ver se tem algum requisito estatutário. Por exemplo, dois exemplos, tá? Que aconteceram comigo. Eu era líder da equipe, né, da auditoria. Aí cheguei eu e uma colega auditora, né, auditora técnica também. Nós chegamos na empresa, era uma fábrica, uma indústria, e para chegar no laboratório precisava caminhar por dentro da fábrica, né? E para tanto não podia estar de sapato aberto, né? Eu não estaria de sapato aberto, né? Mas a minha colega estava de sandália, no verão, calorão aqui em Porto Alegre, e ela estava de sandália, e não nos fora informado que haveria esse deslocamento interno, a gente não conhecia o local, né? E ela era um local distante, não tinha como voltar 100 quilômetros para pegar um sapato fechado. Então, houve uma necessidade claro, não foi tanta dor de cabeça, mas poderia ter sido, da empresa fornecer uma botina, né? Uma botina fechada para ela caminhar até o laboratório. Numa outra oportunidade, quando eu fui convidado novamente, aí eu digo, isso pode ter sido uma falha minha enquanto líder, porque eu não fiz a comunicação no primeiro caso, aprendi. No segundo caso, quando marcaram, quando veio a informação, primeiro contato meu com o laboratório, requisitos de segurança para os trabalhadores. Ó, o que tem que ter de EPI, o que tem não sei o que, parará, parará. Resposta. Veio sapato fechado, casualmente também, já imaginava, né? Capacete, não sei o que, a gente fornece aqui. Beleza. Entendeu? Eu já aprendi com isso. Então, eu já me antevi a esse processo. Eu, como engenheiro civil, ex de obra, tinha meu capacetinho e veio lá o capacetinho branco. Mas a minha colega, outra colega, casualmente, não tinha. Não é por acaso, João, que nós estamos em minoria, porque essa área de laboratório é dominada pelas mulheres. É por isso que os laboratórios são tão bons. Né? Por isso que funciona tão bem a coisa.
Tá? Não é só essa área, não, que a gente está dominando.
Não, eu sei. Tem alguma que a gente domina, João?
Todas são elas, né?
Não, lava louça, talvez.
É. Lavei muita louça na pandemia aqui em casa.
Eu acabei de fazer isso.
Tá certo.
Faz parte da minha, do meu ser, né?
É.
Eu até não me preocupo, eu adoro lavar louça, só não gosto de guardar.
Eu já não gosto de secar.
Mas eu tenho que guardar, então não tem não gostar. Tá? Então. Brincadeira à parte, mas é que eu dei exemplo sendo duas colegas, né? Mas é que é tomado mesmo, então, claro, a pessoa, minha colega, vocês já passaram por isso, chegar numa empresa e não poder entrar ou ter que esperar um EPI, alguma coisa assim. Isso é um risco. Vai que a empresa não tenha. Vai que não tenha exposição. Ah, se vira, meu amigo, tu quer auditar aqui, tu te vira para entrar. Não pode entrar assim. Claro, eu dei exemplo do sapato aberto porque ele aconteceu de fato, mas tem outros que podem acontecer, né? Então, eu tenho, e é o líder que tem que pensar nisso. Então, por isso que a pessoa que tem a liderança, ela liderança, vocês falaram no começo, hoje de manhã, ela vem com a experiência também. Ah, ninguém é líder, nasci líder.
Eu passei por uma, mas foi. Agora eu sempre passo antes, é isso mesmo, a experiência, né? A gente foi para a amostragem e eles tinham um carro tipo Saveiro. Só tinha dois lugares para. E eram dois coletores, e assim, eu falei, eu vou aonde? Vou, né?
Na caçamba.
Vou onde? Vou na caçamba. E aí, eu não fui na caçamba, mas o outro rapaz, eu falei, vamos um só, então eu vou. E eles falaram que não, que eles sempre fazem juntos, não tinha condição de fazer a amostragem sozinho. Realmente, era um lugar, era uma amostragem em rio, meio pesado, assim, na saída de um rio lá. E aí, o rapaz resolveu ir na caçamba, o que é errado, né? Assim. Tá contra a lei de trânsito. Tá
Código de trânsito, sim, para 17.025.
É. E aí eu falei, bom, você quer ir na caçamba, você vai. É importante, a gente tem que fazer uma auditoria. Você pode ir antes, um vai, depois outro volta, sei lá. Enfim, e assim foi. Mas agora eu sempre olho isso, coloco isso no planejamento antes, espaço para o auditor no carro, né?
Exatamente, exatamente. É a experiência, né, Glaucio?
Experiência.
Então, a gente tem que verificar. Então, são os requisitos estatutários, né? Produto. Confirmar a extensão do tratamento das informações, esses arranjos, né? Esses arranjos que são feitos. Olha, eu preciso de um lugar para dois. Né? Mais um motorista. Então, se for o caso, eu alugo um carro, mas é um arranjo de auditoria. Então, cabe ao líder, né? Determinar arranjo específico, acesso, segurança. Estou falando tudo isso, né? Sobre segurança, sobre acesso, é o caso da Glaus. Isso acontece, gente, tá? São coisas, às vezes, imprevisível. A gente não pensa nisso até que acontece. Tá? Então, não se preocupe também. Puxa, eu fui péssimo, não pensei nisso. Não, nunca tinha acontecido, não tinha como prever. Né? Claro que uma boa análise de riscos ajuda. Tá? Vamos pegar o exemplo da Glaucia. Bom, peraí, eu preciso em duas pessoas. Pô, normalmente o pessoal usa carro, mas e se não tiver lugar? Vão de moto. E como é que eu vou fazer? Tá? Se tem observadores ou intérpretes ou guia, né, tem que acordar com as partes, né, áreas de interesse e sempre resolver questões relativas à composição. Tem que avaliar se a composição da equipe ela está de acordo com o escopo. Para quê? Para ver se o objetivo vai ser alcançado. E aí sim nós temos que verificar a viabilidade dessa auditoria. O que é a viabilidade? Os objetivos serão alcançados? Então, como é que eu sei? Eu não sei se eles vão ser de fato, mas existe possibilidade de ser essa equipe, esse arranjo, esse tempo, essa estrutura permitiriam, permitirão que eu alcance o resultado? Ok. Muita atenção sempre ao tempo. Esse tempo que eu tenho, dá chance de ter algum imprevisto? Num deslocamento, eu estava indo fazer um testemunho em cliente, né, auditoria, calibração em cliente, o carro estragou. Nós ficamos 2 horas na estrada. Pô, tá, não foi um fim de mundo, mas 2 horas parado. Ainda bem que o carro estragou numa parada daquelas de posto, sabe, que ele tinha parado para tomar café e o carro não pegou, pelo menos a gente não estava no meio do nada, estava ali sentado. Mas 2 horas esperando o pessoal trazia um equipamento lá, um computador que tinha lá no posto para reativar lá, não sei o que era do tal do carro. Não entendo nada de carro. Tá? 2 horas. Eu, casualmente, era a gordura que eu tinha. Deu sorte. Eu só no relógio aqui, né? Já pensando, puxa, vou entrar à noite, porque não vai dar tempo. Como eu previ viagem, sempre que eu prevejo viagem, eu prevejo às vezes... viagem não, mas é um deslocamento de uns 50 quilômetros, 60 quilômetros mais ou menos. Pode ter trânsito, pode dar acidente, pode parar alguma coisa, tem que risco, né? Conhecendo as estradas aqui do Rio Grande do Sul, né? São normalmente de faixa pista única, né? Então, levando em consideração qual é a informação que eu preciso e o que é suficiente para o planejamento. Eu tenho que levar em consideração que o auditado vai cooperar. Não sei se vocês já passaram por auditados não cooperando. A gente vai ver isso amanhã um pouco contra auditorias. Elas acontecem, a gente tem que saber sair delas. Né? Acontecem mais na interna do que na externa. Tá? Porque o pessoal às vezes se fecha. E eventualmente, pessoal, o tempo e o recurso, estou falando bastante, né? A auditoria pode não ser viável, nós vamos ter que propor isso, não tem viabilidade, não tem como fazer nesse que foi previsto. Eu já tive, recentemente até um cliente me contatou para uma auditoria interna e disse, eu quero que tu faça em 2 dias. Eu digo, 2 dias eu não consigo. Ah, não, mas meu orçamento para ela, eu digo, desculpa, mas eu não consigo fazer em 2 dias. Não tem como eu fazer tudo isso em 2 dias. Não vai ser bem feito. Ponto. Ah, então vamos reduzir o escopo. Beleza, reduziu o escopo e fez em 2 dias agora. Ou seja, vai se fazer em 2 dias, né? Mas eu não era viável, eu não podia dizer que eu já sabia, eu não podia não dizer isso já sabendo. Né? Ia criar uma frustração e não ia fazer o trabalho bem feito. Então tem que entrar em comum acordo com o auditado. Né? E aí, claro que a gente vai para a auditoria. Então a gente começa a fazer o que na auditoria, pessoal? Analisar a documentação. Então, para quem nunca auditou, nunca passou por auditoria, sim, nós auditores, nós ficamos lendo também durante a auditoria. Tem gente que acha que não pode ler. Já ouvi isso. Não, o auditor tem que estar preparado, tem que saber. Não. Pelo contrário, eu chego no laboratório, eu quero o procedimento, eu leio na hora de novo. Já li antes, mas não tem como decorar. Então, eu vou avaliar a informação. E existem muitos momentos, pessoal, das auditorias, eu vou dizer como é que eu conduzo, tá? Se eu tenho, por exemplo, vou dar uma prática minha que tem dado certo. Sei lá, 10 calibrações para auditar e mais sistema. Ou não tem sistema, tem 10 calibrações. Normalmente, a calibração, normalmente, é um processo, acompanhar o testemunhar a calibração é uma coisa rápida. Normalmente, leva 10, 15, 20, no máximo 30 minutos uma calibração. Dependendo, tá, pessoal? Mas o normal é isso, no dimensional, a pressão, a temperatura, é rápido. O que eu gosto de fazer? Eu chego no laboratório, bom, está tudo pronto. Eu vou na sequência, eu vou auditando todos os testemunhos. O que é o testemunho? Eu vejo o pessoal calibrar. Pego o procedimento e anoto tudo. Tomo nota de tudo que eu estou vendo, que eu estou olhando, estou verificando, estou conversando. Ok, terminou, está liberada a parte prática. Agora eu vou para a parte documental. Agora eu quero ver os certificados, eu quero ver as pessoas, os RH, eu quero ver o procedimento, quero ver a validação, quero ver a incerteza. E muitos desses momentos, o que eu faço? Me entrega o documento e quando eu precisar eu te chamo. Para a pessoa também não ficar parada me olhando. Primeiro porque eu não gosto de ninguém na minha cola olhando o que eu estou fazendo. Mas pode ficar ali, mas até para a pessoa às vezes produzir. Então, com esse tipo de atividade, isso é o que eu faço quando possível. Eu libero a produção para continuar faturando para o laboratório. E se eu precisar, eu vou lá e vejo de novo. Mas imagina, eu pego uma calibração, vê toda ela. Agora me vê certificado, me vê não sei o quê. A gente vai ver isso na quarta-feira, na quinta, né? Me dá a validação, me dá incerteza, me dá não sei o quê. A pessoa fica parada ali durante umas 3 horas, 4 horas para eu ver o documento, enquanto poderia estar calibrando ou tocando o laboratório. Tá? Então, a gente sim fica lendo o documento e tem muito documento e muito registro. Porque, pessoal, a auditoria, a gente olha o que está acontecendo ali, mas nós nos baseamos em fatos do passado, em registros, em evidências. Isso tudo é documento, registro, fotografia, sistema, tá? Conversa. Então, eu reúno essas informações e me preparo. Tá? Só fechando parênteses, então, no meu processo. Voltando aqui, né? O que é o risco? Por que a abordagem baseada em risco planejamento? Qual é a importância disso? A gente está vendo. Pode acontecer alguma coisa. A experiência nos traz, nos remete a pensar em mais riscos do que antes, porque a gente vai aprendendo. Né? Então, a gente já viu mais coisas e a gente já passou por mais detalhes, então a gente sabe de riscos que há 2 anos eu não sabia. Então, a gente começa a basear essa abordagem de risco para o nosso planejamento. Né? E aí nós temos que verificar quais são os riscos que, olha só que interessante que a Norma fala, que a auditoria pode gerar no auditado. Então, quais são os riscos das atividades de auditoria nos processos do auditado, relativos à condução de auditoria? Então, quem é que pode me dar um exemplo de algum risco que a auditoria pode gerar para o auditado? Para o laboratório. Difícil.
Bom, ninguém quer. Eu passei por esses dias, eu me senti extremamente culpada, porque a gente foi auditar e era uma amostra verdadeira, e a pessoa ficou nervosa e perdeu a amostra do cliente.
Isso é um risco.
E aí, enfim, vai. Teve que fazer trabalho não conforme e tocar o barco, né? Mas é um risco.
É um risco.
Queria dar de exemplo.
É perfeito, é um risco muito plausível e muito comum. Porque a pessoa está passando pela auditoria, às vezes, fica mais nervoso, fica mais ansioso. E aí faz isso. E aí afetou o cliente. Então, olha o risco. Ah, mas eu não tive culpa. Eu fiquei me sentindo culpado. Não teve culpa nenhuma. Mas o processo, a auditoria trouxe esse problema. Então a gente também, claro, a gente não tem como controlar isso, né, pessoal? É isso que eu estou falando. Tá? Também a gente não pode ser, passar a mão, ser bonzinho, carinhoso, para a pessoa não ficar nervosa. Faz parte, a gente tem que tentar que a pessoa não fique nervosa. É o papel nosso com a experiência, né? Mas, tá? Nem sempre é fácil. Então, um exemplo perfeito e prático. Alguém mais pensa em algum? Ótimo. Mas é um exemplo perfeito. Então, levar em consideração o risco de não alcançar também os objetivos. Agora eu volto para nós, auditores, né? Pela composição da equipe, pela competência. Alguém falou aí em competência da equipe, né? O somatório das competências. Será que tinha competência suficiente? Vocês levantaram o risco da técnica de amostragem. Esse é um risco inerente de qualquer processo amostral. Não só para auditoria. E se eu não peguei, ou pelo contrário, eu vou dar um exemplo meu. Mais uma, bom, só posso dar exemplo meu, né? A auditoria interna num cliente, ia haver uma questão lá de certificados, né, emissão de certificados, e para ver a transcrição de dados originais para o certificado. Aí tinha uma pilha, assim, de certificados que estavam ali para ser envelopados, né? Isso faz tempo. É, eu quero pegar um para ver um exemplo. Aí a gerente lá, Rafael, pega qualquer um. E eu, não, vou fazer, vou pegar o de cima para não tirar da ordem. Aí eu peguei o de cima, porque era uma, eu não ia olhar os certificados ainda, só ia ver outra coisa. Aí eu peguei o de cima, peguei os dados originais, peguei o certificado e não batia as informações. Havia um erro de digitação, já estava assinado, pronto para ser envelopado. Então já tinha sido analisado, já tinha sido aprovado. Aí eu, puxa vida, né? Vamos ver o que está acontecendo. Peguei mais um, e a pessoa começou a ficar nervosa. Né? Peguei mais outro, em cima. Peguei quatro, uns 20 ali, porque eu tinha tempo. Nenhum outro tinha problema. Só aquele. Então, a amostragem, ela também pode fazer com que a gente receba aquele apelido maldoso de o dedo podre do auditor. Vocês já ouviram essa expressão, né? Vai lá e pega exatamente o que está errado. Mas não é assim, é casualidade, então isso é um risco de amostragem também. Né? Só que daí o que acontece? Poxa, aconteceu, eu vi. Aí pode ser o contrário. Né? Então, considerar oportunidades para melhorar a eficácia, os riscos para alcançar objetivos, isso que eu já tô, coisas que eu já estou falando, eu não vou repetir, mas tem alguma dúvida. Tá? Esse aqui é o slide ali que resume o exemplo da Glaucia, né? A presença dos membros da equipe influencia adversamente os arranjos do auditado, não por segurança e seriedade, mas por qualidade, né? Serviço, né? Ou pode acontecer de contaminação de sala limpa, tá? Claro que é a responsabilidade do laboratório em dizer como é que tu pode entrar ou não no laboratório, você tem que usar propés, tem que usar máscara, tem que usar touca, tem que... Bom, máscara não se usava agora, que novidade. Luva é do laboratório, mas pode acontecer, tá? Então, isso aqui eu já falei, né, que o planejamento tem que ser flexível. Tá? Então, um comentário aqui sobre o planejamento. Ver se alguma coisa que eu não falei aqui ainda. Locais, data, tempo, não. Vocês estão vendo meus slides para lembrar do que é o bate-papo, né? Bom, o que é importante levar em consideração nesse caso? Identificação de quem representa por parte do auditado. Eu tenho que saber quem é quem. Tá? Então é muito importante lá no planejamento passar a informação, ou na reunião, a gente vai ver daqui a pouco a reunião de abertura, eu saber com quem que eu estou falando. Pô, qual é a função da Grace no laboratório? É a realização de análises. É responsável técnica pelo laboratório de microbiologia, é isso, né? Micro, né? Tentando me lembrar. Ok, eu vou perguntar, tu atua na parte de gestão de pessoas? Não. Vou perguntar a parte de gestão de pessoas para ela? Para quê? Só para dizer que ela não conhece? Pode ser que ela até saiba. Pode acontecer dela estar inteirada, dela ter participado. E dela dominar o assunto. Mas ela não é a pessoa para quem eu tenho que dirigir esse tipo de entrevista. Né? Idioma, eu brinco que o idioma, a gente não fala um idioma, né? A gente fala uma língua que mais ou menos os brasileiros se entendem, né? Depende, a gente entende, né? Flaviano, tá em Piauí, né?
Não, eu tô em BH agora.
Não, mas da onde você é mesmo?
Eu sou de Aracaju.
Aracaju. Sergipe, não foi Sergipe, foi no Rio Grande do Norte. Eu estava lá dando um curso e o pessoal conversando entre eles, eu quase não entendi. E eu sei que gente vem para cá e vê os porto-alegrenses conversando entre nós e também não entende. Mas não é a mesma língua? Não, não é. Não é. É outro idioma. Né? Então, é importante nós, auditores, falarmos o idioma compreensível. Cuidado com gírias. Né? Eu estava nesse... Não, mentira, não foi em Rio Grande do Norte, foi no Maranhão, foi em São Luís. Não foi Rio Grande do Norte, não, foi em São Luís. E eu acho até que eu contei num treinamento esses dias, não sei se era o que a Flaviana estava. E eu estava dando um curso, tinha chegado, né? E estava com a minha mala, tinha chegado de manhã, o curso começou de tarde, estava com mala, com computador, com tudo, na sala de treinamento, e a gente ia sair para um intervalo, dentro de uma empresa grande e tudo mais, e com muita circulação de gente. Eu com mala, com computador ali, né, meio ressabiado, perguntei para o pessoal, tá, vocês vão chavear a porta? Você sabe o que significa chavear a porta para um gaúcho?
Trancar
com chave.
Trancar com chave.
É, mas para eles, pelo menos para aquele pessoal, não sei se é todo, isso faz alguns anos, eles me olharam, o quê? Eu digo, vocês vão chavear a porta? Aí eles meio que se entreolharam assim, começaram a dar uma risada, achou que eu estava falando alguma bobagem para eles rirem. Aí eles, o que que é? Não, vocês vão chavear a porta, eu vou deixar o material aqui. Não, pode deixar o material sim, a gente vai trancar a porta, ele falou. Digo, ah, então vai ficar chaveado. Ele, o quê? Até eles vão fechar com chave. Ah, é isso que é chavear. Eles estavam pensando que ia bater com a chave na porta, arriscar alguma coisa, eles não estavam entendendo. Tá? E aí? Imagina se eu peço um documento, alguma coisa, de uma forma assim. Ah, esse aqui é um armário, fica chaveado? Não, claro que não. Pô, mas diz ali que tem que estar trancado com chave. Um procedimento. Então a gente tem que ter cuidado com os idiomas. Tá?
Eu tive uma experiência em Portugal, Rafael. Eu não sei como você chama. Portugal é incrível, né?
Idioma,
eu não sei, a Grace é da microbiologia. Mas, assim, eu uso um termo aqui em São Paulo, não sei como que é no restante do Brasil, acredito hoje mesmo, que é capela.
Sim.
A gente faz as coisas na capela, né? E eles começaram a rir da minha cara, mas riram. Porque, assim, para eles, capela é um lugar que se reza. Ninguém...
Igreja.
Capela em laboratório. E eu falava capela, e até explicar que era pulso laminar, né? Então, tem essas diferenças aí. Eu fui me tocar que realmente o nome capela, quem colocou esse nome, não, é um nome engraçado para ter em laboratório, mas eu nunca tinha me dado conta disso.
Eu tava em Minas, tá? lá em Poços de Caldas. E os caras falando em cadinho. Eu achei que eles estavam falando no cadinho, que era um curso de incerteza. Não, era um bocadinho. Era para pegar um bocadinho de padrão. E eu já estava montando a planilha e falei, tá, mas qual é a tara do cadinho? Que cadinho? Era um bocadinho. Tá? Só que o mineiro é o cadinho, né, Flávio? É o cadinho disso, cadinho daquilo, então... É a mesma coisa. Né? Casualmente é uma palavra que serve para outra coisa também, né? Tá? Então é muito engraçado. Bueno, ó, saiu um gauchês aqui agora, sem querer. Tópicos do relatório, arranjos de logística, coisas que a gente já falou bastante aqui, né? E aí, eu, com a minha equipe, eu vou, então, começar a auditoria dividindo o trabalho, levando em consideração sempre que tem que ser imparcial, que tem que ser objetivo e que tem que ter competência. E utilizar de forma eficaz os recursos. Quais recursos, gente? de tempo e de gente, no mínimo. Então, se eu estou com uma equipe, eu tenho que conseguir conduzir a distribuição das atividades em função da competência das pessoas e do tempo que eu tenho de disposição. E aí é muito importante, uma vez em equipe, conduzir reuniões periódicas. Eu, por exemplo, quando eu estou na função de líder, tá, eu sempre faço reuniões. Digamos que são 3 dias lá, no início de cada turno. Antes de começar o dia, primeiro, tá, tem reunião de abertura, reunião da equipe. Organiza tudo, vê como é que tá. Sai para o almoço, volta, está todo mundo ali, reunião de equipe. Como é que está indo? Como é que está o escopo? Como é que está o planejamento? O que está acontecendo? Precisando de ajuda? Numa dessas, ou mais de uma dessas, eu já alterei, olha, eu vou te ajudar então, porque eu estou mais rápido, eu te ajudo, eu pego as incertezas para ti. Deixa que eu vire, não é a minha área, mas eu vou avaliar as planilhas. Pronto, a pessoa estava soberbada porque atrasou lá um processo. A gente tem que se arranjar, nós temos que jogar junto, ninguém está jogando um jogo para ganhar, nós estamos como equipe. Né? E cabe à liderança manter a equipe, certo? E uma coisa que é interessante quando a gente faz auditoria externa, então não sei se alguém já passou por isso, o João já passou por isso, tu às vezes vai para a equipe e tu nem conhecia aquela pessoa. E aí? Aí tu tem que conduzir uma equipe que tu não conhece as pessoas, não conhecia até o dia da auditoria. Né? Então tem que ter também essa capacidade de começar a liderar uma equipe que tu não conhecia. Né? Assim como nós aqui hoje. Não sei se alguns de vocês se conheciam entre si, né, por alguma coincidência, mas botei vocês em grupo e vocês se viraram. Tá? Isso faz parte de ter perfil de auditor. Então, para se preparar bem, né, a formação documentada, é muito importante ter checklist, tanto do planejamento, quanto do programa, quanto dos critérios, quanto dos escopos. Detalhe de amostragem, o que eu vou mostrar, o que eu vou fazer. Né? Posso daqui a pouco, nas remotas, estar pensando em informação audiovisual, o que eu preciso eu receber. E aí, com essa informação em mãos, eu vou mantendo ela comigo até que eu conclua ou até que eu chegue a conclusões para poder devolver para o cliente. Lembrando, né, para o cliente não, para o projetado, desculpa, que toda essa documentação ela é confidencial e do laboratório. Então, não são informações minhas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Eu já passei por não comigo, graças a Deus, mas uma saia justa por uma pessoa da equipe. Eu nem era nem líder, tá? Eu era mais um da equipe. E que o auditado no final disse, olha, fulano, pode devolver aqui os documentos, aquele que eu te mandei o certificado. Não, mas não está comigo. Não, eu te entreguei. Sim, mas eu devolvi. Para quem? Não, botei em cima da mesa. E nada. E sabe quando cria um constrangimento? Deixa eu só ver o chat aqui. Mandou o...
Sim, fui eu que mandei. Joana, o programa.
E aí... Não, mas eu devolvi, ficou aquela história toda. Ficou só um clima chato, não apareceu o tal do certificado. Fomos pro rodoviária, no final do dia, acabou a história, não deu briga, não deu nada, só ficou um clima ruim. O colega vendo a documentação dele, organizando, ai, os certificados, achou dentro da mochila dele. Quer dizer, cuidado, né? Na hora a gente já ligou, o líder, né, ligou pro portal, cara, o que a gente faz? Ele acabou de encontrar, a pessoa foi lá e buscou. Mas olha que situação chata, né? Então, sejamos muito organizados com os documentos do laboratório. Eu, por exemplo, não coloco nada dentro de minha mochila, dentro de nada. Eu vou deixando lá. Por quê? Porque eu também, mas é 2, 3 dias, tu vai pro hotel, fica auditando. Não, a auditoria é no momento que tu tá no laboratório. Tá? Se a pessoa quer ganhar tempo, quer que tu, bom, aí tu arranja, quando é uma interna, às vezes, né? Às vezes na interna até tu tem acesso ao Dropbox, coisa parecida. Mas cuidado com a confidencialidade, com a segurança da informação.
Rafael.
Oi.
Só uma experiência aí, né? É, experiência não, a questão de uma situação real, né, que acontece, né? A CEGEC, ela é muito implacável, né, com relação à confidencialidade das informações, tá? Eu tenho colegas aí que está suspenso por um ano porque anexou o processo de um outro organismo no sistema orquestra. Quer dizer, informação que não tinha, relatório que não tinha nada a ver com aquele, com aquela avaliação, né? Então, o que que acontece nessa situação? Eles têm que cancelar todo o processo e recomeçar um outro, né? Então, está suspenso por um ano de suspensão.
É muito ruim.
Então, eles são muito chatos. Eles são muito chatos nessa questão, né? E aí, o que acontece? Você quebrou a confidencialidade das informações, né? Quando você anexou o relatório de um organismo, né? Em um processo que não tem nada a ver com aquele organismo, né?
Exatamente. É, eu, por exemplo, como eu trabalho como consultor, a maioria dos contatos por e-mail, né, é qualidade arroba qualquer coisa, né? Laboratório não sei o que arroba qualquer coisa, é, gestão arroba não sei o que. Então é tudo muito parecido os relatórios, os e-mails, né? Eu não nego que eu já mandei um documento, que a sorte é que era um documento que eu tinha descrito de um laboratório para um laboratório para outro. Minha sorte é que eles não eram concorrentes e que aquela informação era que eu tinha passado, não era, era o que eu tinha montado para eles. Tá? Mas e se fosse o contrário? Se eles tivessem mandado um documento, eu tivesse reanalisado, revisado e devolvido para outro laboratório. Depois disso que aconteceu, que graças a Deus não afetou em nada, porque realmente não era nada importante, eu abro com o meu cliente uma pasta no Dropbox, não mando mais e-mail, só boto lá e salvo lá. Posso salvar errado? Posso, mas é mais difícil. Quando estou trabalhando no cliente, tu abre aquela pasta ali e fica salvando ali em cima. Né? E mesmo se salvar errado, vai lá e deleta. Dá tempo. Né? Pelo cuidado de ter uma informação de um cliente para outro. Né? Ah, mas isso não é uma questão judicial? Não, tudo bem, mas e se são... Vocês, a Glaus, né, acho que trabalha com a consultoria, não sei se alguém jamais passou por isso, a gente trabalha com concorrentes. Muitas vezes a gente tem concorrentes que nem se gostam, mas nem precisam saber que a gente está lá, ou às vezes sabem. Tá? Um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Tá? E a auditoria, então, nem se fala, né? Auditoria, então, porque aí a auditoria tu vai dentro da empresa da pessoa, dentro do laboratório, e pega informações que só estão lá dentro. Né? Então tem que ter muito cuidado. E aqui a gente já falou, né, conduzindo atividade, não pode influenciar ou interferir, né, quando a gente tem guias observadores, né, eu entro mudo, saio calado, né, eu já tive um cliente que me pediu, perdão, como é que foi a situação? Foi muito estranho porque não tinha nada a ver comigo. Era um setor da empresa que pediu, vamos supor que a Ana é do laboratório e a Flaviane me chamou para fazer uma auditoria, tipo, a Flaviane era a gestão da qualidade da empresa para eu fazer a interna no laboratório. E aí a Flaviane pediu para, olha, coloca a Grace como observadora da auditoria, a Grace é de outro setor. E aí a gente entrou em contato com a Ana, que era responsável pelo laboratório, dentro da própria empresa. Não, a Grace não. A Grace não, porque já tivemos problema com ela aqui. Grace, brincadeira. Tá? Não aceitou. Então, o que que a gente vai fazer? Porque pode atrapalhar. Certo? Não foi bem assim, mas eu tenho que dar uma contada na história diferente. Negou a participação de observador. Não quero. Tá? Não quero, porque aqui é uma coisa de risco e a pessoa precisava ter uma conduta lá dentro do laboratório e talvez ela não tivesse aquela conduta, aquela formação, aquela experiência e não foi aceito. Então, cabe também as partes. Oi, não foi brincadeira, Cristina?
Então, é uma dúvida. Nesse caso, por exemplo, se acontece isso, você obviamente não seleciona aquela pessoa. Mas digamos assim que pode ser outro. Aí vocês trocam, tem essa...
Nós estamos aqui no caso de um observador, né, Grace? Não de um adjutor.
Uhum. Sim. Né?
Mas pode acontecer, por exemplo, o laboratório ele pode negar. Não, essa, botou o Rafael na equipe. Não, Rafael não. Rafael não, porque eu já tive problema com ele no passado, já trabalhou aqui, foi demitido, não vem auditar. O laboratório tem que justificar, né? Mas ele pode negar a pessoa.
Aí vocês teriam que trocar.
Teriam que trocar.
Tanto o auditor quanto um observador.
Exato. Eu não tenho nenhum caso assim que eu saiba dizer que eu tenha convivido, não, nem comigo, nem com ninguém da equipe, assim. Nem de laboratórios clientes meus que tenham negado um auditor, tá? Mas já me contaram casos de pessoas, como os auditores normalmente são pessoas técnicas, né? Que trabalham em laboratórios, tem o turnover, né? Tava um dia num, no outro, e aí selecionaram um auditor de um outro laboratório, nada a ver, a pessoa... O laboratório quisia ser auditado, não, essa pessoa não, porque... Ele saiu daqui, né, um probleminha, depois fiquei sabendo que tinha até um processo trabalhista, e aí o pessoal chegou pro, da equipe, né, pro auditor, pô, tu tinha que ter falado isso também, lembra aquele negócio de profissionalismo? Né? Ficou chato para aquela pessoa, que não se justificou. Que nem eu disse que eu não justifico, olha, não vou lá na Ana Paula porque ela não contratou meu trabalho. Prefiro não ir. Pronto. Então, cabe também a nós dizermos que nós temos conflito de interesse. O que, que ficou aparecendo? Aquela pessoa queria ir lá se vingar. Para mim ficou aparecendo quando me contaram essa história. E eu conheço a pessoa e sei que ela não ia fazer isso. Mas apareceu. Tá? Puxa. Então, tem que estar antenado. Né? Tudo tem que ser imparcial. Né?
Sim, obrigada.
Nada. Então, os guias, né? Eles podem auxiliar os auditores, arranjar acesso. Às vezes um guia... Eu tenho isso quando a gente vai em, talvez, quem faça auditoria, inspeções em indústria, né? É aquela pessoa que caminha do lado da gente, dentro da empresa, não pode caminhar sozinho. Questão de segurança, não tem nada a ver com a auditoria. Tá só conduzindo a gente, né? Ou não, ou pode ter um testemunho. Pode ser alguém que está ali observando por parte da equipe auditada, né? Ou pode buscar um documento, ou pode fazer alguma coisa. Depende muito. E aí, como é que a gente começa a auditoria? Bom, agora eu vou passar mais um trabalhinho para vocês. Nós temos a chamada reunião. Esses grupos funcionaram, eu não vou perguntar que sim nem que não, porque se vocês disserem que não, vai ficar muito chato para quem disser que não. Tá? E não adianta me piscar aí, né? Só se for no chat em particular. Daí eu vou dizer, ó, João, o Glaucio não gostou de trabalhar contigo, vou ter que trocar. Azar, é equipe. Não, ela não falou nada. Posso provar aqui no meu print screen, tá? Faz parte da vida. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão começar... Agora nós temos aqui a parte de condução de reunião de abertura. Né? Então vai ter... Está tudo pronto para começar? Então vamos começar a auditoria. Então tem a reunião de abertura. Então, o que, que é a reunião de abertura? Então eu estou passando aqui, ó. Ah, eu queria, não tem o número do slide aqui. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, até trocar aqui em cima. Ó. São 8 slides até trocar aqui em cima. Eu vou botar o número dos slides. Eu acho que a colega lá, quando trocou, eles trocaram o template no fim de semana, me mandaram ontem. Sábado, quer dizer. Ficou sem a numeração, que eu estou meio perdido, vou botar a numeração para amanhã, tá? Eu me acho com a numeração do slide aqui. Tá? O que é a reunião de abertura? O que, que é feito? Como que se conduz? O que, que se olha na reunião de abertura? Então, 10 minutinhos para vocês trabalharem esses slides aqui. Não precisa escrever, não precisa nada, conversem, vocês têm o grupo de vocês ali, né? Qual é o objetivo? O que, que se faz na reunião de abertura? Quem conduz? O que, que serve a reunião de abertura? Entenderam o exercício? 15 minutinhos, para dar tempo de vocês se ligarem literalmente. Vocês estão fazendo por WhatsApp?
Pelo Google Meet.
Ah, que chique. Tá. Poderia fazer por aqui até, né? Mas de repente eu teria que fazer salas, né? Chat rooms aqui. Gabriele, tu está nos ouvindo?
Estou sim.
sabe fazer duas salas privadas? Eu não sei fazer isso.
Então, eu teria que ver com a Priscila.
Tá, para amanhã a gente vê, então. Tá? A gente faz, de repente, por aqui, salas privadas, né? Vocês entram na sala e ficam ao mesmo tempo, pode compartilhar a tela, né?
A Priscila, pra gente tentar amanhã.
Isso, daí a gente cria duas salas privadas para os grupos aí. Vai ter bastante trabalho. A gente pode, de repente, amanhã trocar de grupo, para não cansar. Aí eu vou fazendo aleatório, assim, conforme aparece para mim aqui vocês. Então, exercício posto, 15 minutos para vocês me falarem tudo sobre reunião de abertura. Eu quero que vocês me deem aula de reunião de abertura. Tá? 15 minutinhos.
Isso.
O que é uma reunião de abertura? Para que serve? Como conduzir? Quem conduz? Qual é o objetivo?
Então, eu vou dessa vez, né? Para a gente, no caso, a reunião de abertura, ela vem pontuando várias situações, né? Ao longo da auditoria. Serve para a gente apresentar a equipe, tanto líderes, especialistas. Aliás, serve até para a gente conhecer também, por exemplo, a gerência daquele laboratório, embora a gente já tenha um conhecimento, como é que eu posso dizer? Um acordo, né? Mas serve para a gente conhecer ali pessoalmente. A gente ajusta os planos de auditoria, né? Faz todo o planejamento das atividades, demonstrando o horário. A gente mostra os riscos e mostra para eles que a gente quer, na verdade, é um objetivo de melhoria, né? Que aquela melhoria seja dada. É uma forma também de acalmá-los quando a gente trata de uma auditoria. Fala sobre a questão de confidencialidade, né? Sobre a questão de segurança ao longo da auditoria, sobre as áreas que são restritas. Se em caso de acidentes a gente tem recursos para isso, se nós temos EPIs também para poder auditar. Questão da postura do avaliador também é válido demonstrar, e acho que essa reunião é importante para que a gente perceba, né, como que é o auditor, como que é essa equipe, e isso faz com que ele se sinta até mais seguro quando está sendo auditado. E é importante também a gente deixar claro que pode haver intercorrências, né, alguns imprevistos que levem a, vamos dizer assim, a paralisação ali da auditoria no momento, mas que ela vai retornar no momento oportuno. Então, eu acho que são, assim, os pontos mais importantes no momento dessa reunião de abertura.
Muito bom.
As meninas quiserem complementar.
Foi ótimo, é isso aí.
Então, uma pergunta. Quem conduz a reunião de abertura?
O auditor líder.
Muito bem. Algum comentário do próprio grupo, da Grace?
Uma coisa que eu comentei com elas ali, que normalmente os avaliadores fazem, né? Já para acalmar o auditado, falar, né, que o avaliador está lá não para procurar apenas não conformidades, mas para anotar as conformidades, porque às vezes eles veem a gente anotando um monte de coisa lá, né? Porque auditoria interna, assim, pelo menos, né? Assim, a gente está digitando ali, está anotando, e pronto, já levei 50 não conformidades pelo tanto de coisa que ele está anotando. Então, explicar isso, falar, ó, eu vou anotar bastante coisa, mas eu estou anotando conformidade, não só não conformidades, né? Que a gente vem para acreditar no que o laboratório está fazendo, né? Um processo de acreditação. Então, é isso.
Aí tem as duas maiores mentiras da humanidade, né? Quando auditores chegam no laboratório, o laboratório diz: sejam bem-vindos. Primeira grande mentira. E a segunda é que a equipe auditora diz: viemos aqui para buscar melhoria. Brincadeira.
Eu acho importante na reunião de abertura também, eu não cheguei a falar aqui no nosso exercício, mas é dizer, principalmente para as pessoas que nunca passaram por auditoria, qual é o processo, né?
Isso.
Porque tem gente que não sabe se você vai abrir todas as portas dos armários, se você vai, como que é, né? Como que é a auditoria em si. Então, falar desse processo de que vai pedir os documentos, ou de como vai ser a amostragem, né? Se for uma vai mostrar um relatório que já foi uma amostra que já é do passado. Então, contar como vai ser, fazer esse sorteio para que as pessoas vejam que é um sorteio bastante independente, né? Não está ainda, eu quero aquela amostra, porque eu sei que aquela amostra está errada. Então, fazer um sorteio aí de auditoria na frente de todo mundo. Eu acho que isso também é algo que eu não tinha falado lá na nossa reunião prévia.
Beleza. E baseado no que vocês falaram, primeiro grupo ainda, é importante a reunião de abertura, então?
Muito.
Demais.
Muito importante.
Deixa tudo muito esclarecido ali, né? É o momento que fica tudo muito bem acordado.
E dita o clima, né? Ela dita o clima da auditoria. Se o auditor chegar já muito carrancudo e já tem um problema ali na reunião de abertura, ela dita bem de como as coisas vão andar. Então, a reunião de abertura bem, bem conduzida e deixando as pessoas mais tranquilas facilita todo o processo depois.
Sem dúvida. Apesar que a 19.011, ela fala que até na interna pode ser um processo simplificado, uma conversa, um start. Eu gosto muito deste momento. Gosto muito deste momento. Grupo 2 agora. Fique à vontade para complementar, para falar, para discutir.
Não, não. Aliás, a apresentação deles foram tão boas que eu estou querendo até não apresentar a nossa, tu entendeu? Já fazer da palavra deles a nossa. O que que vocês acham? Então,
Daniel?
pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Bom, a reunião de abertura, né, aí ela tem uma grande importância, né, que o próprio grupo falou anterior, né, para quê? Para quebrar esse gelo aí, né, do contato inicial, né, entre a equipe avaliadora, né, entre a equipe auditora, né, e os auditados, né. Então, geralmente a gente começa se apresentando, né, falando aí o nome da equipe, né, os papéis de cada um aí dentro do processo de avaliação, né, papel do líder, né, os avaliadores técnicos, né, os escopos em que cada um vai atuar. Fazemos referência também aí à questão, né, do cumprimento do plano, né, de auditoria já enviado anteriormente, né, em relação às amostras definidas, né, que serão aí objeto da avaliação testemunha, tá? A gente sempre procura manter o quê? Também manter o pessoal tranquilo, né? Pessoal, o que que nós viemos fazer, né? Façam com que o que vocês já sabem fazer, é a rotina de vocês, né? Nós estamos aqui justamente o quê? Para verificar esse cumprimento aí por parte de vocês, né? Aos critérios da norma de referência, né? E aos procedimentos internos, né? Então, se vocês já estão aí certificados, acreditados, né? Já há algum tempo, por exemplo, né? Já demonstraram competência, né, para realizar esses trabalhos aí que vocês estão aí, que são objeto aí da avaliação do testemunho. Okay? Pessoal, outro assunto muito importante, o que que é? Né? As colegas falaram, né? Avaliador, auditor, ele escreve muito, né? Então, o
Sim.
auditado geralmente pode achar que. Acho que será que está escrevendo? E a gente já vai com o esqueleto assim pré-montado, né, do análise prévia, né? Então, não que eu gosto do vermelho, né, mas está tudo em vermelho, o pessoal já fica assustado. O que é esse vermelho? Não, calma aí, que esse vermelho já vai ficar verde. É, tá. Então, fazer essa questão, né, de seguir a rotina deles, né? Isso a gente está ali para avaliar justamente em relação a essa questão, né? Um assunto muito importante também que eu gosto de colocar em relação até envolve a questão de um risco, né? Questão de refeição, né? O almoço aí o mais próximo possível aí das instalações, self-service, para não gastar mais do que 1 hora, né, de refeição, tá? Uma certa agilidade aí. A questão de não conformidade. O que é não conformidade, pessoal? Em algum momento, se a gente encontrar aí, né, o não atendimento, né, aos procedimentos internos de vocês, né, a própria norma, né, eu sempre digo assim, poderá ser relatado uma não conformidade, não que seja, né? Porque às vezes aquela amostragem que a gente está vendo naquele momento poderá ser uma não conformidade, mas às vezes a gente pega outra trilha aí e aí consegue a empresa apresentar que realmente está conforme, né?
Então, exato, dava a impressão, né?
Isso, né? Então é a questão daquele mente aberta, né? De, que o auditor, que o avaliador deve ter aí em sua trajetória, né? As questões de segurança, né? As situações em que a auditoria pode ser, digamos, interrompida, né? Abortada, aí, como a gente fala na linguagem popular, né? Então, mas são casos extremos, né? Pessoal, a gente tem muita dificuldade em questões de logística, né? Porque, por exemplo, os organismos de inspeção ficam muito no interiorzão do Brasil, né? Então, a gente tem que pegar voo, é 300, 400 quilômetros, né? Que a gente tem que andar de aeroporto, né? E a gente, às vezes, precisa prorrogar. Pessoal, a gente vai precisar postergar hoje aquela declaração do horário comercial, né? Até 18, 19 horas, né? Então, no geral, é isso daí, né? Então, esse aí é o objetivo aí, né, dessa apresentação inicial aí da equipe avaliadora, né? Eu fico aí à disposição aí para responder. De repente, esqueci de falar alguma coisa, né, que está aqui na cabeça, né? Então,
perfeito.
É, a gente está aí para melhorar aí a apresentação.
Perfeito. Não, e eu trago uma da minha experiência, assim, que é o que até o que a Grace comentou, né? A reunião de abertura dá o tom. Né? Pode ser que a gente não conduza bem e depois mostre um outro lado, ou ao contrário, né? Que comece bem a coisa de gringole. Mas mostra também, né, que se a pessoa está segura do que ela está falando, né, os auditores e tudo mais, que o auditor está em boas mãos. Então, é uma forma, é o primeiro contato, muitas vezes, né? O contato inicial. E eu aprendi desde guri, né? Desde cedo, que a gente só tem uma chance de ter uma primeira boa impressão, né? Que é a primeira. Tá. Não que a gente tenha que agradar o auditado.
Não.
É esse o cara. Até eu ia brincar, né, com o grupo anterior, que a Grace comentou, deixar calmo. Nós não somos, né, psicólogos, psiquiatras, terapeutas que tem que acalmar. Não, mas a gente não pode fazer o contrário. Né? Já eu sou uma pessoa muito ligada, assim, no emocional. Essa expressão é errada. Eu olho muito para o emocional, eu percebo muito, tento perceber muito como é que está o estado de espírito da pessoa que eu estou auditando. Tá? E se eu percebo um nervosismo, uma coisa assim, eu começo a pensar em ferramentas ou coisas que eu posso fazer para tirar esse escudo de nervosismo, né? Para eliminar dúvidas ou erros que são oriundos do nervosismo, né? Porque atrapalha a condução do trabalho.
Né? Ah, sim.
E às vezes a gente não consegue, às vezes a gente falha, a gente bota uma palavra errada e a pessoa fecha a cara ou fica irritada. Eu já tive. Já ouvi desaforo, não vou negar. Já ouvi desaforo. Tá? Porque a pessoa estava nervosa, só que a gente, eu vou mostrar amanhã, nós avaliadores não podemos levar para o pessoal. Tá? Eu aprendi também muito cedo na profissão de consultor que a pessoa que ouve, tanto como consultor quanto como avaliador, a pessoa que ouve, olha só, o teu sistema está com uma não conformidade, está com uma falha, tem que melhorar, e ela às vezes acha que a culpa é nossa. Sabe aquela história, se a mensagem é ruim, mate o mensageiro? É. Então, foca para a pessoa que chamou a atenção e não para o erro em si, não para a falha em si. Então, uma dica que eu dou é tentar não levar para o lado pessoal um desaforo desses, porque daí começa a entrar num nível de estresse que acaba.
Né? É, demonstra esse equilíbrio, né, da equipe avaliadora. Né? E a equipe avaliadora tem que ser equilibrado, né, que senão aí perde toda...
Eu não vou negar, está gravado, está sendo gravado isso, vai estar nos autos do curso. Eu já cheguei uma vez numa noite no hotel e dei um soco no armário. Ainda bem que eu não quebrei o armário. De tão tenso e tão ofendido que eu fui, desnecessariamente, que depois, no outro dia, a pessoa me pediu mil desculpas de ter sido chamado de ignorante, de incompetente, de que era a minha opinião contra a opinião deles e que eu estava sendo isso. E eu só tinha evidenciado uma não conformidade boba. Mas acho que foi tipo uma gota d'água. Entendeu? E eu, na hora, tentei, não, mas veja bem, olha só. E não, que tu tá errado, que tu não entende nada, que é a tua opinião, que parará, que piriri. E terminou o dia assim, nesse clima, e eu cheguei e não... A gente é ser humano, né, gente? Não tem sangue de barra. Eu tenho uma... Na época eu lutava karatê, então eu tinha, precisava dar soco em alguma coisa. Eu dei um soco no armário sem uma coisa. Pá, dei um soco. Ainda bem que eu não quebrei nem a mão, nem o armário. O armário não ia ter força para fazer isso, né? Mas a mão, por óbvio, foi ter quebrado. Tá? Relaxei, tomei uma cerveja de noite. Outro dia a pessoa, mil desculpas, puxa vida. Eu fui... E eu fingindo, não, capaz, nem percebi. Sabe? Você é realmente, foi grosseiro, tá? Não, cara, nem vi. Imagina. Nem percebi que fosse grosseiro, nem percebi nada, fica tranquilo. Tá? Eu não podia levar para o lado pessoal, então, mas a gente chega. Sorte que acabou a história, porque o soco foi normal, não foi dentro do laboratório. Não ia bater ninguém, óbvio, né, gente? Mas daqui a pouco dá um. Pô,
não, mas...
às vezes um jogador, o cara é expulso, o cara faz, dá um chute numa bandeirinha, a bandeirinha do escanteio, numa pessoa, né? Dá um tapa no alambrado, faz alguma coisa assim que é para descarregar, né? Então, faz parte. Né? Então, nós temos que ter controle. Os outros a gente tem que tentar ajudar. Né? Então, só para finalizar aqui, eu vou passar dois, três slides aqui. Sobre muito bons trabalhos, pessoal. Muito bom. Alguma dúvida sobre a reunião de abertura e da importância?
Isso aí.
Desculpa. Entrou no canal errado, Sucha. Gabriela, se eu morrer, tem outro instrutor? Ah, passou.
Não, gente.
Ah, então eu não posso, né? Tá bom.
Pode não.
É tá o bom. Risco é, quem do, sabe do faz treinamento. Ao vivo.
Quem sabe? Oi?
É o risco que pode ter no treinamento.
É, eu já passei mal uma vez. E, bom, eu já estava dando uma vez um curso de incerteza e no segundo, 3 dias, né? No primeiro dia a gente foi num restaurante, o curso aberto, assim, né? Na época que a gente se via pessoalmente. Alguma coisa me fez mal, passei a noite inteira muito mal. Eu estava em Porto Alegre, estava em casa, mas muito mal. Tive uma intoxicação alimentar animal. Não tinha como continuar dando curso no outro dia. Né? Risco. Ó, bate na madeira. Vamos continuar. Desculpem, agora estou conseguindo falar de novo. Eu tenho mania de falar, respirar e engolir ao mesmo tempo. Aí, às vezes, o líquido não sabe para que lado ele tem que ir e vai para o lado errado. Imagina se eu estou tossindo presencialmente, vocês estão todos jogando no chão, né?
É no atual momento, né?
Ah, veja bem. Ó, um já saiu correndo aí. Vamos lá, analisando então, criticando a informação. Então fizemos a reunião de abertura, decidimos os canais de comunicação, recebemos a documentação e vamos então verificar se a documentação está em conformidade com os critérios. Então vamos organizar o primeiro passo, que é avaliar os documentos. E aí ela pode ser combinada com outras atividades ao longo da auditoria. Não preciso de uma vez só avaliar todos os documentos. Eu posso ir avaliando. Eu, por exemplo, vou avaliando ao passo que eu vou utilizar ele. Que eu vou testemunhar ele. Então, a informação documentada, às vezes, ela tem que ser enviada antes, porque é tanto volume que nós já chegamos no laboratório com uma lida prévia, mas às vezes não é possível. Então, eu preciso ter uma organizada nessa parte de informação documentada. E aí nós vamos para a parte prática, para a parte de testemunho, de auditoria. Mas eu vou parar por hoje. Um pouquinho mais cedo, turma pequena. Como eu falei, os trabalhos estão mais curtos e começa a ficar muita informação. Deixa eu só fazer uma pergunta dirigida à Grace. Eu sei que alguns turnos ela não vai estar conosco. Amanhã tu estarás a partir das 9 horas, Grace?
Não. Então, amanhã eu dou aula na parte da manhã. Ah. E aí o que, que eu vou fazer? Assim que acabar... Eu entro aqui.
Nossa, só para não ficar te esperando às 9 horas ali, então.
É, não, não precisa me esperar. Porque...
Nesse sentido, fica tranquilo.
É, terça, quinta e sexta as minhas aulas são de manhã.
Ah, tá.
Quarta que é a tarde, aí dá para eu entrar de manhã.
Então tá. Não, só para daqui a pouco a gente espera 5 minutinhos, se tiver todo mundo, a gente já começa. Tudo certo, pessoal?
No meu caso, sexta-feira eu vou ter experimento, mas aí no tempo livre que estiver incubando lá, eu apareço na sexta de manhã, né? Provavelmente eu vou acabar a infecção após o almoço. Assim que eu acabar, eu volto. Tranquilo. Mas aí eu vou ficar um pouco ausente.
Lembra na quinta só também de eu não ficar daqui a pouco. Só pra gente não ficar... Às vezes espera 5 minutinhos, que nem hoje, todo mundo entrar, né? Pra começar junto.
Sim,
só para a gente não ficar aí na expectativa. Mas nem que vocês têm grupo entre vocês, aí vocês podem se falar agora. Então tá, pessoal. Obrigado por hoje. Espero que tenha valido a pena. Bom descanso.
Obrigada.
Até amanhã.
Obrigada, pessoal.
Obrigada. Até amanhã.
Até amanhã.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.